Vamos conhecer agora os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Volta hoje à reunião do Executivo Nabantino a operação de reabilitação urbana Simples de Tomar para a área de reabilitação de Tomar. Câmara de Cerdoal quer tratamento igual entre municípios na questão das verbas destinadas a fazer face à destruição provocada pelos incêndios. São Pedro vai receber em setembro a 7ª edição do festival Vens Ouvir ou Vens Curtir.
Para esta segunda-feira vamos ter céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e granizo, mais prováveis durante a tarde nas regiões do norte e do centro. Vamos ter vento fraco e descida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje são para Tomar máxima de 29 graus. Para as capitais de distrito à nossa volta vamos ter 29 também para Santarém, 28 para Castelo Branco, 26 para Porto Alegre e também para Coimbra, 24 graus para Leiria e Lisboa. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Há uma hora, Jornal Alargado. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Uma boa tarde. Está desaparecido desde a última quarta-feira Júlio da Conceição, residente na rua Pedro Dias, em Tomar, tem 74 anos e é sapateiro na rua dos Moinhos. A família emitiu o alerta em torno do seu desaparecimento, sendo que a Polícia de Segurança Pública já procurou encontrar algum indício que possa explicar o sucedido, mas até agora sem qualquer sucesso. Paulo Veloso, sobrinho de Júlio da Conceição, disse à Hertz que o seu tio reside sozinho, pelo que a última vez que foi visto foi mesmo na quarta-feira. Referir ainda que não usa telemóvel e não tem automóvel nem moto, ou seja, desloca-se sempre a pé, sendo que, quando se ausenta, garantiu, tem por hábito avisar os familiares mais próximos. Paulo Veloso referiu ainda que já contactou os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, mas em nenhuma destas unidades há registro para a entrada de Júlio da Conceição. Desta forma, quem tiver informações sobre o paradeiro deste cidadão tomarense pode prestar essas indicações às autoridades, no caso à PSP e à GNR.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hoje há a reunião do Executivo da Câmara de Tomar. Entre os vários pontos presentes a esta reunião, destaque logo como primeiro ponto da ordem de trabalhos a operação de reabilitação urbana Simples de Tomar para a área de reabilitação. Recorde-se que a ORU, a Operação de Reabilitação Urbana Simples, esteve em discussão pública desde o passado dia 14 de agosto e tem de ser agora aprovada pelo Executivo para depois ir à Assembleia Municipal também para aprovação. Como explicava na altura o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, era necessária a aprovação do documento, uma vez que este decorre no âmbito da área de reabilitação urbana de Tomar.
Corre no âmbito da ARU, portanto da área de reabilitação urbana, e é importante para que ela se mantenha, desde logo importante por isso, para que ela se mantenha em vigor e para que, para além dos benefícios que estão definidos em lei genericamente para todas as ARUs, portanto para todas as áreas de reabilitação urbana, possamos aqui trabalhar no sentido de poder vir a conceder mais alguns em casos específicos. E naturalmente depois há aqui um trabalho que também terá que acontecer de definir áreas mais específicas. Como sabem, nós na nossa área de reabilitação urbana adotámos como filosofia na altura portanto de alargar praticamente a todo o espaço da cidade, isto porque, apesar de haver aquela visão mais específica do centro histórico, mas obviamente que do chamado, enfim, lado novo da cidade, do lado nascente, há também já edifícios bastante, enfim, com bastantes anos, e portanto na altura houve essa filosofia de alargar a área de reabilitação urbana a um espaço muito alargado da cidade. Obviamente que a ORU, a Operação de Reabilitação, não poderá, mas seria muito difícil desde logo de executar e de conceber que pudesse ser estendida a toda essa área, portanto terão que ser definidas áreas mais específicas dentro da ARU.
Este processo, recorde-se, foi aprovado por unanimidade na altura, mas ainda assim gerou alguma discussão, nomeadamente por parte do vereador do PSD, João Terreiro, que apontou a demora na aprovação do documento, que classificou na altura como um documento encomendado. Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, participou também na análise, para lembrar que houve no passado outros documentos estratégicos aprovados que ficaram na gaveta. O autarca referiu que o documento relativo à operação de reabilitação urbana atrasou, porque o instrumento financeiro está também ele atrasado.
Este é um ouro simples e o grande problema de ser ouro, só vir agora, tem a ver com o atraso do instrumento financeiro. É uma realidade que a gente conhece. E mais, assim que o instrumento financeiro sair, terá que vir um ouro já adaptado à realidade atual. E não vale a pena falarmos sobre documentos participados. Eu e o Bruno temos essa experiência do Plano Estratégico da Cidade, que foi o documento mais participado que houve, com associações, com o Politécnico, com a área da saúde, com a área do desporto, com as associações, tudo isso, em que foi aprovado na Câmara, na Assembleia, com uma única abstenção, e que depois foi metido na gaveta e nunca mais foi usado. Eu não me esqueço ainda, quando tivemos, e porque se falou na Polis, quando tivemos conhecimento dos custos que houve com o pavilhão, a recuperação do pavilhão municipal e o estádio, que foram 18 milhões de euros, que nessa semana tivemos a notícia, através do jornal, do custo, e também é uma situação recente, do multiusos do Gondomar, assinado pelo César Vieira, também custou 18 milhões de euros. E começámos a olhar e dizemos assim, era um investimento diferente. Pois era. Foram opções. Portanto, eu acho que devemos olhar para isto com toda a franqueza, de forma positiva, que é um passo fundamental. E assim que vier o investimento financeiro, obviamente todos os temos que bater para que isso seja revisto e saia então a ouro adequada à estratégia que temos para a reabilitação da cidade. E há uma nota que eu quero deixar ao que o Hugo também disse, sobre o facto de limitarmos algumas situações da cidade aos apoios que a ARU irá conceder. Porque temos zonas da cidade degradadas em que é muito difícil alguém neste momento ter capital para investir se não tiver o instrumento financeiro.
Depois da discussão pública, a operação de reabilitação urbana simples volta hoje à reunião de Câmara para aprovação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Só nos primeiros dias de setembro deverá ser conhecido em definitivo o futuro político de Paulo Fonseca, em concreto quanto a uma eventual recandidatura à Câmara de Ourém. Tal como se previa, o PS local mantém a confiança no autarca e avançou também, como se previa, para um novo recurso, desta vez, em última instância, para o Tribunal Constitucional. Depois da candidatura de Paulo Fonseca à Câmara Municipal de Ourém já ter sido recusada duas vezes pelo Tribunal de Ourém, como consequência do processo de insolvência em que o autarca está envolvido, resta agora o recurso para o Tribunal Constitucional, que tem 10 dias para se pronunciar. Depois das decisões tomadas pela juíza do Tribunal de Ourém, a 17 de agosto e a 24 de agosto, considerando inelegível a candidatura de Paulo Fonseca, torna-se cada vez mais provável que Cília Seixo, que atualmente é número 2 da lista de Paulo Fonseca à Câmara, possa vir efetivamente a ser candidata à liderança do município de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
No Sardual, para além do rastro de destruição deixado pelo incêndio que assolou a freguesia de Alcaravela, está bem presente um sentimento de injustiça face à forma como o concelho tem sido esquecido neste período de reação à devastadora ocorrência. Por incrível que pareça, apesar de haver registro para a perda de investimentos de diversas pessoas dentro do setor florestal e agrícola, a verdade é que esses auxílios, porventura, não vão chegar, porque não ardeu o suficiente. Esta é uma cruel constatação perante a qual a autarquia sardualense não se conforma e durante os últimos dias tem sido feito trabalho junto às entidades responsáveis para alertar para esta tremenda injustiça. Ou seja, tal como em Mação, que já se queixou, também no Sardual pessoal. Há a convicção de que nem todos são tratados por igual. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges, Presidente da Câmara Municipal, foi igual a si próprio. Frontal, o autarca apontou o dedo aos responsáveis políticos do setor, defendendo a sua responsabilização, porque sabiam que as coisas estavam mal e nada fizeram. Miguel Borges diz mesmo que os políticos têm de ser responsabilizados pelas asneiras que andam a fazer.
Olha, eu tenho muitas dúvidas, mas as minhas dúvidas já têm mais de um ano. Aliás, até aos vossos microfones, não há muito tempo, ainda antes até de acontecer aquilo que aconteceu, infelizmente, em Pedrógão, aos vossos microfones falei, por exemplo, de coisas que estavam mal na Proteção Civil e que nada tinha sido feito e que eu fui testemunha o ano passado. Eu volto a dizer, eu tenho insistido, e muitas vezes sinto-me a pregar no deserto, que nós temos um sistema de Proteção Civil assente em pés de barro, onde tem vários, muitos problemas. Um deles é um pormenor, é só um, é o famoso CIRESP. Mas, para além do CIRESP, há muitos problemas no nosso sistema de proteção civil. Eu tenho denunciado estas situações desde que sou Presidente de Câmara, tenho tentado que as coisas melhorem, mas o que é certo é que, infelizmente, aquilo que nós vemos, passado, recordo quando passado tivemos um grande incêndio no dia 23 de agosto de 2016, e em que, já na altura, aos vossos microfones e da comunicação social, referi vários aspectos que estavam mal. Passado um ano, estamos novamente a falar sobre as mesmas questões, sobre os mesmos erros, sobre as mesmas falhas. Ora, isto merece uma reflexão profunda, merece a responsabilização daqueles que sabiam que as coisas estavam mal e que mesmo assim permitiram que elas continuassem, e hoje estamos aqui a falar dos mesmos problemas. Bom, o receio que eu tenho é que daqui a um ano estejamos de novo aqui a falar sobre os mesmos problemas. Da minha parte, lhe garanto, vou continuar a lutar, a denunciar as situações que estão mal, que são muitas. Nós não podemos continuar a tratar o nosso país desta forma. Os políticos responsáveis desta área têm que ter esta consciência e têm que ser responsabilizados pelos disparates que andam a fazer ou pelas asneiras que andam a fazer. Infelizmente, são muitos, são demais, de vários partidos, de muitos partidos. Da minha parte, Presidente da Câmara de Sardoval, uma coisa garanto, não me calarei.
Recorde-se, o Sardoval investe por ano cerca de 600 mil euros em proteção civil, um valor que serve de exemplo para quem faz da prevenção a palavra de ordem. Nesta altura, sublinha Miguel Borges, há elementos da ação social do município no terreno para se inteirarem da situação.
Nós, no Sardoval, temos a floresta, a área que ardeu é floresta. Não temos nenhuma habitação, não temos materialmente só mesmo a floresta é que ardeu. Estamos a falar de uma área em por onde o fogo passou toda ela na freguesia de Alcaravela, ou seja, quase um corte centro ao meio de toda a freguesia. Há uma parte por onde o fogo andou, e outra parte verde e bem verde, e temos mantê-la assim, mas nestes 1.500 hectares, é claro que estão as povoações, os caminhos, as estradas, por isso não estamos a falar de 1.500 hectares de área ardida, mas sim de 1.500 hectares por onde o fogo passou. O nosso Gabinete de Ação Social está em contacto com as pessoas, aliás, tem estado sempre, assim como os proprietários, mas sendo certo que a nossa área, isso é que é lamentável, já o ano passado aconteceu, a dimensão da nossa área não é suficiente para ter apoios. Apoios que outros têm, porque têm uma área muito maior. Estamos a tentar que tal não aconteça, estamos a tentar que os apoios sejam dados a todos, independentemente da área global do incêndio. Na verdade, aquilo que nós verificamos é pessoas que fizeram investimentos na floresta, fizeram já por duas vezes ou três, ou seja, já por duas vezes viram as coisas arderem, e agora aquilo que nós não gostaríamos era que as pessoas tirassem a toalha ao chão e que não tivessem energia, fosse suficiente para recomeçar de novo. Sei que não é fácil, mas aí temos nós um papel muito importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
Também a Câmara de Abrantes tem vindo a falar da necessidade de serem afetos à região meios financeiros para fazer face à área ardida no concelho. Nesse sentido, a autarca abrantina considera fundamental trabalhar em conjunto com outras entidades para encontrar soluções conducentes à consolidação das áreas ardidas. Maria do Céu Albuquerque, em declarações à ERTS, não quis falar em exigências do seu município, mas refere que a Câmara vai avaliar as candidaturas aos recursos financeiros nacionais e comunitários anunciados para a região centro e equacionar proposta global de rearborização de rentabilidade e sustentabilidade florestal no norte do concelho.
Claro que a palavra exigência é muito forte. Aquilo que nós queremos é utilizar os recursos públicos que estiverem disponíveis para isto mesmo. A própria União Europeia já anunciou que vai disponibilizar 45 milhões de euros para as áreas afetadas na região centro do país. Bem sei que outros municípios tiveram problemas bem mais graves que o nosso, ou que os nossos aqui no meio do Tejo, mas ainda assim há um ativo muito importante que se perde e há uma vertente de sustentabilidade que tem que ser tratada e, portanto, aquilo que queremos é chamar a atenção também dos nossos governantes e das entidades que gerem os fundos comunitários para a disponibilização de fundos, não só para as entidades públicas, mas também para os privados, para poderem reaver e reativar aquilo que é uma fonte importante da economia local e regional.
Rádio Web, a primeira a informar.
São Pedro vai ser palco em setembro para a realização da 7ª edição do Festival Vens Ouvir ou Vens Curtir. A iniciativa ocorre de 15 a 17 daquele mês. Ricardo Barros, o rosto mais visível da organização, fez a apresentação do festival neste domingo em São Pedro, dando conta de alguns dos objetivos da iniciativa, num evento de cariz solidário, já que os possíveis lucros do festival revertem para uma bolsa social.
O espírito da festa mantém-se à mesma, portanto, o primeiro objetivo, e esse tem sido alcançado, que é o tentar manter a festa, neste caso o festival, nos próximos anos, e esse primeiro objetivo tem sido conseguido. E depois temos também aqui a questão da promoção da terra, e eu esse penso que tenha sido, ou tem sido ano para ano, largamente, também a ser atingido. Várias são as pessoas que não conhecem São Pedro, ou que tinham alguma ideia de São Pedro, mas depois, entretanto, de virem ao festival, suscita aqui algum interesse, suscita conversa, suscita comunicação, e o que é certo é que São Pedro é falado pelos melhores motivos. Por isso é um orgulho que, pelo menos, esses dois objetivos do evento sejam conseguidos. Um terceiro objetivo, e este objetivo é importante, se bem que achamos, pela organização que acha isso, e há uma... Biblicamente também há uma parábola que diz isso. O que dá a mão direita é que não saiba o que dá a mão esquerda, não é? Algo deste género. E tem a ver com a parte solidária. Nós temos criado aqui uma bolsa de emergência social, temos ajudado aqui algumas situações problemáticas na freguesia e vamos manter essa bolsa. No entanto, a ideia não é publicitar, que demos a Maria, demos a Jaquina. Não, a ideia é muito pelo contrário. Na sombra, tentarmos ser aqui um suporte, ok? E trabalhando com essas infraestruturas que existem, nomeadamente aqui na freguesia, através da Comissão Social e agora também recentemente através do RLIS e através das nossas associações e das pessoas que trabalham aqui na paróquia, nós vamos sinalizando alguns casos. E esses casos têm sido acompanhados quando nós podemos acompanhar e acompanhamos.
O ano passado, o festival realizou uma verba que ultrapassou os 5 mil euros que agora serão aplicados na ajuda aos mais carenciados da freguesia. Ricardo Barros abordou ainda a realização de outro projeto no âmbito do festival Vens Ouvir, Vens Curtir, caso do Dispensa-me.
Há outro projeto também interessante que temos em mão e que já está neste momento, estamos neste momento, portanto, quase em fase de finalização, que é o Dispensa-me. O Dispensa-me é o quê? O Dispensa-me é, trata-se, portanto, de uns módulos, armários, de metal, que serão espalhados em alguns pontos estratégicos da freguesia. E o objetivo é quê? O objetivo é ter lá alimentos, nomeadamente arroz, massa, conservas, e haver ali uma partilha. Ou seja, pessoas que achem que podem deixar esse tipo de alimentos, deixam, e pessoas que possam necessitar desses alimentos podem buscá-los. Portanto, a ideia é fazer, ao fim e ao cabo, e este projeto já houve aqui alguns projetos mais ou menos idênticos, promovidos por outras associações do país, mas achamos que aqui seria interessante e seria também uma forma de a ajuda poder chegar mais rápido a quem precise naquele momento. Porque sabemos que nesta questão social ainda há muita ainda há muita pobreza encoberta. E muitas vezes o que acontece é que as próprias pessoas têm vergonha de ir pelos meios normais buscar ou tentar ir ao encontro desse apoio. Portanto, estes serão, ao fim e ao cabo, os frutos, portanto, do projeto que nós vamos tentar ainda multiplicar. E já agora aqui também uma situação importante que eu passo a dizer, portanto, o lucro do ano passado foram 5.305,22€. Deste dinheiro nós iremos distribuir, portanto, para as associações, como já é habitual ser distribuído, e óbvio pela, portanto, também para a nossa fábrica, portanto, da Igreja, que vai desenvolvendo também o seu trabalho em conjunto com as associações e com a comunidade na questão da intervenção social.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com uma indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Instituto colocou o Conselho de Tomar em aviso amarelo desde as 11 horas desta segunda-feira. As previsões apontam para aguaceiros fortes que podem ser acompanhados com trovoada. Poderá haver ainda queda de granizo e ventos fortes. Será assim até final da tarde desta segunda-feira, sendo que a chuva também deverá aparecer durante o dia de amanhã, terça, e depois na quarta-feira. E assim fechamos. Vamos voltar aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.